Senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de dar início à audição com a Ordem dos Médicos e do Colégio de Especialidade de Saúde Pública. O assunto desta audição, o objeto desta audição, prende-se com prestar esclarecimentos sobre o INSA. As questões sobre saúde pública têm lugar noutra altura, que se prende com o grupo de trabalho que está a debruçar-se sobre a legislação da saúde pública. Como o senhor dou as boas-vindas ao Sr. Bastonário e a todos os senhores doutores, os membros da delegação que o acompanham, muito obrigada. Sei que são pessoas muito, muito sobrecarregadas e, desde logo, agradecemos a disponibilidade para nos prestar os esclarecimentos que, como sabem, foram requeridas pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP. Têm, com certeza, conhecimento do teor dos requerimentos e passava desde já a palavra aos grupos parlamentares requerentes, que são, para começar, o PCP, logo de seguida o Bloco de Esquerda e depois os outros grupos parlamentares. Dispõe de 3 minutos, como sabem, que foi a grelha que fixámos, e depois a Ordem dos Médicos e a Delegação dispõe de tempos de resposta. Obviamente que não haverá limite para os esclarecimentos que queiram dar e que entendam que são pertinentes. Dou desde já a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e também a Delegação do Colégio de Especialidade da Saúde Pública. É de conhecimento da Ordem e do Colégio a razão pela qual apresentamos este requerimento e solicitamos a presença da Ordem e do respectivo Colégio relativamente àquilo que tem sido ventilado e já hoje confirmado e, aliás, nas audições anteriores sobre a existência de um grupo de trabalho dito informal e até com o nome designado de G5, em que estaria a ser trabalhado, e hoje aqui dito, até não só a questão da integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa, mas uma série de outras perspectivas, desde a articulação, que aliás hoje já existe, porque sabemos que existe hoje articulação entre o INSA e a Universidade Nova de Lisboa, mas desde a articulação, à integração, a criação de um consórcio. Isto hoje foi, mais uma vez, confirmado a existência desse grupo e dessas intenções. E a primeira questão que gostaríamos de colocar, não vamos aqui, creio que todos conhecem e a Ordem também, a importância que o INSA tem para a saúde pública e aquilo, a defesa que o PCP faz de que se mantenha de facto como laboratório de Estado, e portanto somos contra a integração nesta universidade ou noutra universidade, porque entendemos que deve manter a sua natureza de laboratório de independência, tendo em conta a missão e as atribuições que lhe são conferidas pelo próprio decreto-lei. E a primeira pergunta muito concreta é: o que é que a Ordem e o Colégio de Especialidade pensa relativamente a esta situação? Nós sabemos que a situação do INSA é preocupante. Há vários anos que o financiamento e o orçamento têm vindo a diminuir. Sabemos também que graças à precariedade e o recurso a trabalhadores precários, designadamente a bolseiros de investigação, para suprir necessidades permanentes, e isso de facto é uma preocupação, e que tem que ser resolvido. Entendemos que essa de facto é uma questão que tem que ser resolvida, mas também gostaria de vos ouvir sobre outro assunto. Foi constituído um grupo de trabalho no âmbito da reforma da saúde pública. É verdade, como disse a Sra. Presidente, a reforma da saúde pública é objeto de um grupo de trabalho específico, mas na sequência desse grupo foram, de facto, conhecidos várias demissões e saídas desse grupo, porque a informação que temos é que esta questão do INSA e desta relação com as universidades, que não era só com a Universidade Nova, mas também o Porto, e ficaria o Porto integrado na Universidade do Porto, que nunca teria sido trabalhado ou feita qualquer auscultação, se confirmam de facto que isso nunca foi abordado e qual é o vosso entendimento sobre essa matéria. Gostava também de vos perguntar se têm conhecimento ou se foram até já auscultados, porque hoje foi aqui dito pelo reitor da Universidade Nova de Lisboa que os ministros da Saúde e da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior terão, foi-lhes dado um documento estratégico sobre o INSA. A primeira pergunta que vos coloco é se têm conhecimento desse documento estratégico, se foram ouvidos ou consultados relativamente àquilo que são as linhas que constituem esse documento estratégico e o que é que nos podem dizer relativamente a ela e que visões têm relativamente ao INSA e também qual é a leitura que a Ordem dos Médicos e o Colégio da Especialidade da Saúde Pública têm relativamente ao INSA e à necessidade do reforço do INSA em meios humanos e financeiros para que cumpra a missão que lhe está confiada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Colégio de Especialidade e os restantes membros que o acompanham. Começava só por começar pelo seguinte. No dia 12 de abril, o Sr. Bastonário, a Ordem dos Médicos, mas a carta é assinada pelo Sr. Bastonário, enviou uma carta ao Diretor-Geral da Saúde, informando da saída, da demissão da Ordem dos Médicos do Grupo de Trabalho para a Comissão de Reforma da Saúde Pública, onde dizia... onde falavam da recente passagem, e estou a citar, da recente passagem do INSA para a tutela das academias sem consulta prévia da referida comissão. Por esta altura, também, a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública se demite desta comissão, também falando, dizendo que à margem da Comissão de Reforma de Saúde Pública foi discutida e negociada a passagem do INSA para a Universidade, depois a FNAM também tem uma demissão e a Ordem dos Enfermeiros e o Sindicato dos Enfermeiros reservam a continuidade nesta Comissão de Reforma mediante informações adicionais. Portanto, eu começava por perguntar ao Sr. Bastonário qual foi a informação que tiveram sobre os planos de passagem do INSA para as academias. Porque, efetivamente, aquilo que nós sabemos, e já é posterior a esta carta, é que desde fevereiro, que em fevereiro, terá acontecido uma reunião entre a Universidade Nova de Lisboa, o Ministro da Saúde, o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, de onde resulta um primeiro documento, que depois é apresentado ao INSA numa primeira reunião. E que esse documento realmente traria para cima da mesa a integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa e até o seu desmembramento, porque certas unidades seriam integradas na Universidade do Porto. Ao que julgamos saber também, mais ninguém foi consultado para a elaboração deste documento. Suponho que esta carta da Ordem dos Médicos mostre que, efetivamente, a Ordem também não terá sido consultada para a elaboração deste documento, mas gostava de lhe perguntar isso. E a Comissão de Reforma para a Saúde Pública também não terá sido consultada como resulta destas cartas de demissão. E, portanto, gostava de saber como é que tiveram, enfim, como é que souberam se souberam desta intenção como facto consumado, ou seja, se de alguma forma souberam que realmente já estava a ser estudado e que esse era o passo que iria ser seguido, era a integração do INSA na academia. E gostava de lhe perguntar, Na sua opinião, na opinião da Ordem e do Colégio de Especialidade, o que é que isso traria de consequências para a política de saúde pública em Portugal? A subordinação do INSA à Academia, ou seja, por integração, não é por articulação, porque isso é articulação, nós estamos de acordo, nomeadamente para efeitos de investigação, mas por integração na Academia. E gostava já agora também de lhe perguntar, e para terminar, Sr. Presidente, quais são, nas suas opiniões, as necessidades mais prementes do INSA e da política de saúde pública em Portugal e se elas seriam resolvidas de alguma forma por esta integração do Instituto Nacional Ricardo Jorge na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade do Porto? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria cumprimentar o Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos e a delegação do Colégio da Especialidade de Saúde Pública, agradecer a presença e dizer que esta audição surge ou é suscitada no contexto de notícias difusas sobre uma hipotética integração do INSA em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, e a Delegação Norte na Universidade do Porto. Isto na sequência de recomendações de um grupo de trabalho criado através da resolução do Conselho de Ministros para a promoção da investigação clínica. A referida integração está a ser contestada e, em resposta a esta contestação, o Ministério da Saúde fez saber que, em nenhuma circunstância, o estatuto do Instituto será alterado em termos que modifiquem a natureza pública ou que condicionem o seu papel de referência. O que se estava a fazer era, pura e simplesmente, avaliar áreas de investigação comum entre o INSA e a Universidade Nova de Lisboa e a equacionar a partilha de conhecimentos e recursos. Portanto, esta é a resposta do Governo a esta polémica. Gostaríamos de referir também que o Instituto é considerado um dos pilares do sistema científico e técnico nacional, é Observatório Nacional de Referência e é também um laboratório de referência estratégica nacional. E, portanto, desenvolve atividades de vigilância epidemiológica, coordenando também a avaliação externa de qualidade laboratorial, entre outras funções. E a questão é se todas estas funções não seriam prejudicadas com a hipotética integração do Instituto na Universidade. De salientar também, que já ouvimos aqui em audição, o Sr. Presidente do INSA e o próprio Sr. Ministro da Saúde, e que são categóricos a afirmar que é urgente a reestruturação e a modernização do Instituto, por exemplo, só com consórcios podem aceder a fundos comunitários, portanto, evitando assim constrangimentos de financiamento, e, por outro lado, também lembramos que o Instituto, e segundo também as palavras do Sr. Presidente do INSA, que a última avaliação foi há cerca de 10 anos. Portanto, as questões que queríamos colocar eram as seguintes. Em primeiro lugar, se acham que uma alteração estrutural desta natureza fará sentido sem fazer previamente a avaliação das necessidades do Instituto. Em segundo lugar, também saber qual é a percepção do Colégio da Especialidade e da Ordem dos Médicos sobre todo este processo, designadamente sobre a sua origem e como acham que o Instituto ficou depois desta controvérsia. E, por último, se foi neste contexto desta problemática à volta do Instituto que foram feitas as demissões na Comissão para a Reforma de Saúde Pública, nomeadamente da Ordem dos Médicos e da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Salles, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer a presença do Sr. Bastonário e do Colégio de Saúde Pública. Dizer que, ao fim de tantas audições, é relativamente difícil também colocar alguma questão nova. No entanto, será importante ouvir quer a perspectiva do Sr. Bastonário relativamente à Ordem dos Médicos, quer do Colégio de Especialidade de Saúde Pública. Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INSA e o Sr. Ministro reiteraram por diversas vezes em Comissão Parlamentar de Saúde o interesse estratégico nacional do INSA e que em nenhuma situação, são palavras dos próprios, em nenhuma situação se ponderou a divisão, separação ou desmantelamento do INSA, mas sim a eventual partilha de recursos para efeito de facilitação de candidaturas nacionais e internacionais, reforçando a capacidade de resposta e colaboração, dado que é fundamental para o INSA a estratégia da investigação. Falaram também na importância da perspectiva da avaliação externa e da auditoria externa para um levantamento das necessidades do INSA e falaram igualmente no reforço da organização sob o ponto de vista da sua missão e a sua possível ligação ao Ministério da Investigação, podendo melhorar modelos de organização e financiamento e até reforçá-los do ponto de vista de densidade científica. Bom, a questão é óbvia, não é? Gostaria de perguntar a ambos se partilham, de facto, desta visão relativamente a matérias, do ponto de vista, partilhar do ponto de vista conceptual, a matérias que o Sr. Ministro, quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Presidente do Conselho Diretivo referiram, e como veem a possibilidade ou não da integração versus consórcio ou parceria. Queria também perguntar se uma agência de investigação e inovação biomédica, de competências alargadas, como foi dito, e como está no próprio âmbito da resolução do Conselho de Ministros, poderia vir ao encontro das preocupações do INSA em matéria de investigação. E se tal agência implicasse uma parceria ou um consórcio com uma entidade privada ou pública ou privada, se seria possível ao INSA, que é uma entidade certificada, independente, de referência na resposta a problemas de saúde pública, se seria possível manter essa independência e a atual disponibilidade e capacidade de resposta. E também, se não seriam colocadas em causa as próprias funções de vigilância sanitária, epidemiológica e laboratorial do próprio INSA. Por último, a pergunta também já comum a todos os grupos parlamentares, na decorrência da formação do Grupo de Trabalho para a Reforma da Saúde Pública, demitiram-se, como sabemos, a Ordem dos Médicos, a Federação Nacional dos Médicos e a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, que denunciaram a forma incorreta como os trabalhos vinham sendo conduzidos e até a ocultação importante relativamente a estas questões da integração do INSA na Universidade Nova. Queria-lhes perguntar se consideram a fundamentação para a admissão dos referidos organizações como verosímil e se ainda hoje, depois, enfim, de todas estas vicissitudes, se ainda hoje mantêm a convicção de que tal demissão foi oportuna e se não deveria, isto é uma questão, se não deveria ter havido uma informação mais consistente previamente relativamente a estas matérias para depois então sim haver a decisão de demissão ou não. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não estando presente o Grupo Parlamentar do CDS, passo desde já a palavra ao Sr. Bastonário e a quem o Sr. Bastonário achar que deve delegar a sua palavra. Faz favor.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Eu vou fazer apenas uma pequena nota introdutória. Eu gostava de lembrar aqui na Assembleia da República que a Ordem dos Médicos e o Colégio da Especialidade, de qualquer especialidade da Ordem dos Médicos, faz parte integrante da Ordem dos Médicos. Portanto, os Colégios de Especialidade são órgãos consultivos da Direção da Ordem dos Médicos, para que fique claro. E, portanto, acho que é importante dar esta mensagem para não se confundir. Não são órgãos distintos, quer dizer, nós temos a mesma opinião, e aliás, essa opinião normalmente é transmitida pela Direção da Ordem ou diretamente pelos Colégios, quando a Ordem assim o entende. E por isso está aqui o Presidente do Colégio, e o Presidente do Colégio vai responder seguramente a todas as questões técnicas que os seus deputados colocaram e está acompanhado por dois representantes, membros do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Dr. Rui Capuz, e também vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, e o Dr. Eduardo, membro do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Portanto, a Ordem está representada basicamente com médicos de saúde pública e o Bastonário está aqui apenas a acompanhá-los. Mas eu não gostava de. Eu gostava de vos dizer algumas coisas que eu acho são relevantes e que provavelmente não foram bem entendidas. Primeiro, não é fácil e não é de ânimo leve que a Ordem dos Médicos abandone a Comissão para a Reforma da Saúde Pública. A Ordem dos Médicos já tinha discutido esta matéria, enfim, relativamente aos trabalhos que estavam em curso. Já tinha existido uma reunião entre o nosso representante na Comissão, que é o Dr. Pedro Serrano, e eu próprio, por causa da forma como estava a ser feita a reforma, e nós não vamos falar dela hoje, não é assunto para hoje, falaremos depois e falaremos as críticas que acharmos que devem ser feitas, porque mesmo o plano de reforma é suscetível de críticas importantes para aquilo que é a importância que a saúde pública tem no nosso país. Mas esta demissão que nós acabamos por tomar, juntamente com outras demissões que aconteceram, nomeadamente da Associação dos Médicos de Saúde Pública, da Federação Nacional dos Médicos e do CIM, teve por base as informações que foram conhecidas e que não foram desmentidas, de que o INSA poderia ser integrado numa academia, neste caso concreto, na Universidade Nova de Lisboa. Isto, só por si, já mereceria, da parte dos seus deputados, uma investigação. Esta é a minha opinião. Porque, sendo a pessoa do Ministério da Saúde que estava a tratar da integração da Universidade Nova de Lisboa, o Diretor-Geral de Saúde, tanto quanto sei, e ele não desmentiu até agora, sendo ele o Diretor-Geral da Saúde, e, portanto, o principal responsável pela saúde pública em Portugal, sendo ele o Presidente da Comissão da Reforma da Saúde Pública, sendo ele professor na Universidade Nova de Lisboa, isto por si só já não funcionava muito bem. Para não dizer que o Sr. Ministro da Saúde, não sei se tem as suas funções suspensas ou não nesta matéria, também é professor da Universidade Nova de Lisboa. Mas a Universidade, até nesta matéria, eu diria que é independente. E, portanto, só por isso, acho que os seus deputados deveriam tentar perceber melhor exatamente o que é que está em cima da mesa e o que é que aconteceu. Porquê? Porque a questão que se coloca do documento, nós não tivemos acesso a nenhum documento sobre o INSA. Esta é a primeira questão. Isto já responde à maioria das perguntas. A Ordem dos Médicos, não sei se o Colégio também, mas posso falar para os dois, não recebeu nenhum documento de integração do INSA ou de reforma, se quiserem, do Instituto Nacional de Saúde Pública. Depois, numa altura em que a Ordem dos Médicos, através do seu representante e todas as outras instituições que participavam, que tinham, portanto, eram cerca de 40 representantes na Comissão da Reforma, o que era excessivo para se fazer um documento, estavam a construir um programa de reforma para ser lei, que os seus deputados já conhecem e provavelmente até já votaram na generalidade, digo eu. O Instituto Nacional de Saúde Pública fazia parte integrante desse projeto. Ou seja, se tirar de lá o Instituto Nacional de Saúde Pública, aquilo cai com um baralho de cartas. Já não é reforma nenhuma. Já nem estamos a falar de nada. Porque o Instituto Nacional de Saúde Pública é só o laboratório mais importante que temos em Portugal, que tem uma dimensão nacional e internacional, e sem o qual a saúde pública não consegue exercer as suas funções em pleno. A questão da investigação académica que foi colocada é uma questão importante, mas é uma questão secundária. Reparem que o laboratório, a sua principal função, e isto os meus colegas vão falar seguramente, tem a ver com a investigação etiológica, tem a ver com a investigação operacional, para tentar resolver problemas de saúde pública objetivamente, e tem a ver também, obviamente, com a vigilância epidemiológica, entre outras matérias. Esta é que é a função principal deste Instituto, e por isso é que este Instituto de Saúde é parte integrante, ou deve ser parte integrante, do Serviço Nacional de Saúde. Se este Instituto, porventura, ficar associado a uma universidade, seja ela qual for, seja a Universidade Nova de Lisboa, seja a Universidade do Porto, enfim, seja ela qual for, é óbvio que vai perder estas características. Estas características já não se vão conseguir manter. Porque se tivermos uma situação mista, ou seja, se tivermos uma estrutura que passará a ter um pendor académico cada vez maior, e isto acontece muito a nível de outros centros, eu espero que os centros académicos não venham a ter sucesso no futuro, espero mesmo, espero que isto não aconteça nos centros académicos, porque a nossa principal missão, mesmo dos médicos, é oferecer aos doentes cuidados de saúde, é dar resposta àquilo que são as necessidades dos doentes. A investigação é importante, mas é paralela e decorre num processo paralelo a esta matéria. E o laboratório, neste caso, este laboratório, tem essa missão como missão fundamental e nem sequer é substituído por outro laboratório a nível nacional nesta missão. Segunda questão que eu acho importante e que foi falada hoje e que também me parece que é relevante é a questão do desinvestimento. De facto, isto é geral. Eu penso que foi a senhora deputada do PCP que falou, foi a Carla, não? Não sei, alguém falou. Eu penso que esta questão do desinvestimento, obviamente, que é preocupante. Mas é preocupante no Instituto Nacional de Saúde, é preocupante também no resto dos serviços de saúde. Nós, neste momento, não estamos a conseguir resolver alguns dos problemas principais que existem a nível do nosso Serviço Nacional de Saúde se não conseguirmos investir mais algum dinheiro na saúde. E vamos ver o que vai acontecer. Enfim, eu vou ter o cuidado de monitorizar apertadamente esta última medida que o Ministro das Finanças propôs, da redução de 35% na contratação de horas externas, de trabalho externo, de enfermeiros e médicos, porque seguramente que os hospitais não vão aguentar. Portanto, eles vão deixar os conselhos de administração contratar mais gente, porque senão vai ser uma barraca completa. Mas, enfim, e portanto, no INSA acontece a mesma coisa. Portanto, o desinvestimento no INSA não permite, se calhar, o INSA dar a resposta que poderia dar de hoje para amanhã nas necessidades da saúde pública. E as necessidades da saúde pública, como os seus deputados sabem, são muitas e são cada vez mais. E são um dos maiores problemas que existem no nosso país. Reparem que não é só a questão das doenças infecciosas. Nós, normalmente, quando pensamos em saúde pública, a nossa tendência é pensar no ébola, agora no sarampo, enfim, nas doenças infecciosas. Claro que nas doenças infecciosas têm um papel absolutamente essencial e, sobretudo, papel de prevenir. Plano Nacional de Vacinações, enfim, fazer investigação epidemiológica, etc. Mas também naquilo que são outras doenças, nomeadamente doenças crónicas. Repara, é fundamental o papel que os especialistas em saúde pública podem ou devem ter naquilo que são algumas das doenças crónicas que significam, na prática, que a nossa população tem uma qualidade de vida baixa a partir dos 65 anos, como dizem os números da OCDE, muito bem, portanto, os nossos idosos têm muitas doenças e fazem muitos medicamentos. Até para a própria sustentabilidade do sistema, a aposta na saúde pública é essencial. Talvez já tinha respondido às suas quase todas, acho que com este bocadinho deixei aqui as perguntas em aberto. Seja como for, é evidente que a saída da Ordem dos Médicos e da Associação dos Médicos de Saúde Pública e também dos representantes dos sindicatos da Comissão da Reforma da Saúde Pública torna a Comissão de Reforma completamente manca. E torna a Comissão da Reforma completamente manca, não porque os médicos sejam mais importantes que os outros profissionais que trabalham na área da saúde pública, mas porque não é possível fazer reformas contra os profissionais de saúde. E neste momento é bom que os seus deputados tenham a ideia que os médicos de saúde pública, os vários representantes da saúde pública a vários níveis, já não é a Ordem dos Médicos, isto é geral, estão todos do mesmo lado nesta matéria. E querem todos uma reforma da saúde pública que seja positiva para o país, porque nós estamos mesmo a precisar de uma boa reforma. Dr. Pedro Serrano, passo-lhe a palavra.
Bom dia, muito obrigado. Os assuntos não são estanques, de modo que vai ser muito difícil falar do INSA sem falar da Comissão da Reforma da Saúde Pública e da Reforma da Saúde Pública, porque a saúde pública é uma coisa una, estão todas, as coisas estão todas ligadas e, como já foi visto e dito, o problema do INSA foi a gota d'água que provocou a admissão e a saída das organizações médicas da Comissão da Reforma da Saúde Pública. Eu estive bastante dentro desse assunto porque fui nomeado representante da Ordem dos Médicos para essa Comissão da Reforma da Saúde Pública. Estive lá ao longo de 6 meses. Devo dizer que, para utilizar uma linguagem de séries televisivas, aquilo já era a terceira temporada da reforma da saúde pública. Já tinha havido anteriormente 2 tentativas de reforma da saúde pública que deram em nada. E na terceira tentativa é que a Ordem dos Médicos foi finalmente convidada para integrar essa comissão. Isto, de alguma maneira, resume um pouco a atitude do Ministério da Saúde e mais especificamente da Direção-Geral da Saúde em relação ao assunto da reforma da saúde pública, que era tivemos sempre na mais completa ignorância de tudo quanto eram documentos ou que se estava a fazer ou que estava previsto, e o INSA não escapa a essa visão. Tive a oportunidade de ver com toda a atenção as versões cinematográficas das audições que foram sendo feitas aqui na Assembleia da República do Sr. Presidente do Instituto Ricardo Jorge e do Sr. Ministro da Saúde, e ver essas intervenções fizeram-me recordar outras audições aqui na Assembleia da República, em que as pessoas ou não se lembram do que aconteceu, ou não estiveram presentes, ou não sabem, ou dizem que isso nunca aconteceu, que nem sequer nunca foi ventilado. Era mais que claro nos meios médicos, nos meios da saúde pública, o que se estava a passar com o INSA. E este problema começou todo muito mal desde o início, quando em 2016 o Conselho de Ministros resolve fazer aquele despacho sobre uma eventual agência de investigação clínica, e o INSA é colocado no centro desse turbilhão, a coisa começa logo por estar mal equacionada, porque o Instituto Nacional de Saúde não é um órgão de investigação clínica, nem deve ser transformado em tal. O INSA é um braço técnico e armado do Ministério da Saúde e da Saúde Pública. Tirar o INSA do Ministério da Saúde seria o mesmo que impedir um médico de pedir raio-x ou análises clínicas. Portanto, é um completo disparate essas ideias. Claro que essas ideias, transformar aquilo numa agência, tem talvez a ver com alguns ventos modernistas do que se faz noutros lados, mas gostaria de sublinhar que, em termos de institutos nacionais de saúde, não há nenhum país no mundo onde ele pertence a universidades. Então, a nível europeu, as situações dos Institutos Nacionais de Saúde são sempre algo que dependem do Ministério da Saúde, porque têm uma função que não é pura e exclusivamente a investigação. Digamos que a investigação é algo de acessório num órgão como a INSA. E os argumentos que são usados de que a integração na universidade facilitaria outro tipo de acordos e captação de financiamentos, não colhe, na minha opinião. O INSA já tem, acho que penso, cerca de uma centena de protocolos e articulações com órgãos nacionais e internacionais. Vai buscar com facilidade 1 ou 2 milhões de euros para projetos de investigação como o INSEF, que é o Inquérito Nacional de Saúde, com estudo físico também. Portanto, esse não é um problema do INSA. O polo sob alçada de uma universidade não melhoraria em nada isso. Penso que são aquilo que se costuma chamar desculpas de mau pagador. E dizer o quê? A função da defesa da saúde pública é uma função do Estado, está assumida na Constituição Portuguesa, e sempre assim foi. Portanto, não vejo que seja benéfico desmembrar o INSA ou parti-lo aos bocadinhos para o ir integrando aqui e acolá em nome de benefícios secundários. Foi também aqui perguntado o que é que a gente conhecia sobre o que se estava a passar. É assim, não temos nenhum documento na nossa mão, mas a posição, por exemplo, do Diretor-Geral da Saúde nesta matéria toda, nesse grupo chamado da Reforma da Saúde Pública, quando nos pedem para fazer uma reforma, um grupo que é nomeado pelo Ministro da Saúde, em que nos é pedida uma reforma a nível nacional, e quando começamos a pedir elementos sobre o nível nacional da reforma, designadamente qual vai ser o papel da Direção-Geral da Saúde no assunto, qual vai ser o papel do Instituto Nacional de Saúde no assunto, qual vai ser os papéis dos IPOs no assunto, a informação que nos era transmitida foi sempre nula. Não tivemos dificuldade em obter informação sobre o nível local e regional, sobre o nível central, essa informação era sempre nula. No dia em que as organizações médicas se demitiram do grupo da Comissão da Reforma, eu próprio e os meus colegas confrontámos o Diretor-Geral da Saúde sobre o assunto do INSA, e a primeira resposta foi de negação do assunto, mas depois, ao longo dessa reunião, afinal já tinha almoçado nesse dia com o Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, ia ser integrado, mas ia ser bom para o INSA, Houve uma certa altura em que na Comissão, quando se falava em Instituto Nacional de Saúde, éramos aconselhados a usar o termo Instituto Ricardo Jorge e não o termo nacional. Portanto, é uma história com contornos de turvos, pouca clareza e com a sensação permanente que tínhamos de haver jogos por baixo da mesa constantemente. A sua motivação principal não sei qual era, nem me importa muito descobrir um culpado nesta matéria. O que nos importa mais a nível da Ordem dos Médicos e do Colégio de Especialidade é que o INSA se mantenha tal como é, que é não só um laboratório de referência do Estado, é um centro de vigilância epidemiológica e que cada vez que estamos ameaçados por uma epidemia, todos vemos na televisão o papel que ele tem. Se ele precisa de uma reestruturação, se precisa que o diretor seja mudado, ou o Conselho de Administração substituído, ou pensado uma nova missão, ou talvez o próprio Instituto fazer pedagogia interna de qual é a sua missão, porque há departamentos que a conhecem mal, isso são tudo aspectos secundários nos quais podemos pensar. Muito obrigado, por agora era tudo.
Sr. Bastonar, ainda dispõe de tempo, não sei, faz favor.
Querem fazer uma oposição, Eduardo?
Gostaria, bom dia a todos, gostaria de eventualmente colocar em cima da mesa uma questão que tem a ver com os serviços de saúde pública de âmbito local e regional e da importância de que o INSA se reveste também para o trabalho que é feito nas unidades de saúde pública e nos departamentos de saúde pública. Porque, de facto, isto, o INSA não é uma estrutura isolada que está aqui em Lisboa ou tem uma delegação no Porto e que vive daquilo que faz ou que produz. Não, uma boa parte daquilo que o INSA faz começa nas unidades locais. O INSA é a única entidade no país que faz tipificação de alguns agentes microbianos. É no INSA que se faz a vigilância de vetores, mas é evidente que são os profissionais das unidades de saúde pública que saem às vezes de casa às 6 e às 7 da manhã para ir colher armadilhas onde colheram mosquitos que acabaram por chegar ao INSA para serem estudados e outras coisas desse género. Portanto, o INSA não é uma estrutura, é uma estrutura de topo, como é evidente, é imprescindível, como é evidente, e aqui já foi dito, mas para nós é a nossa referência de muitas das coisas que fazemos no terreno e que são importantíssimas para, com isso, com o conhecimento que daí se adquire e associada à investigação científica, etc., nos permite fazer mais e melhor para a saúde das populações. Era só esse contributo. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Gostava só de fazer dois pequenos apontamentos. Um em relação à Comissão de Reforma para a Saúde Pública e um mais específico em relação ao INSA. O atual governo nomeou vários grupos de reformas para os vários níveis de cuidados. Existe uma comissão de reforma para os cuidados de saúde primários, para os cuidados hospitalares, para os cuidados continuados barra paliativos. E em todas estas comissões temos pessoas de alto valor científico a liderar os trabalhos das comissões. A Comissão para a Saúde Pública foi a única comissão que, em vez de ter pessoas a liderar esta comissão, teve um cargo, que foi o Diretor-Geral de Saúde, no próprio despacho de nomeação da reforma, do grupo de reforma, especifica que é o Diretor-Geral de Saúde que preside. Ora, o Diretor-Geral de Saúde, como líder da Direção-Geral de Saúde, tem, obviamente, uma parte importante do conhecimento do que é que a Direção-Geral de Saúde deve fazer, mas também é interessado próprio nesta própria reforma da saúde pública. E daí tem sido muito difícil conseguir-se discutir dentro do próprio grupo de reforma como é que a saúde pública, a nível nacional, deve funcionar. Da mesma maneira que, entrando no tema INSA, o Diretor-Geral de Saúde, pelas suas funções, deve ser auscultado de qual é que deve ser o futuro do INSA, mas não pode esconder da sua própria comissão de reforma, da qual ele preside, a informação que vai obtendo enquanto Diretor-Geral de Saúde. E foi acima de tudo, esta questão que causou bastante mal-estar. Do ponto de vista do INSA em si, nós vemos com muita dificuldade que o INSA deixe de ser um instituto do Ministério da Saúde. A estratégia do Instituto Nacional Ricardo Jorge tem que ser definida pelo Ministério da Saúde, que é quem mais necessita dos serviços deste instituto. Se nós passarmos o instituto para a academia, passa a ser a academia que vai, a longo prazo, determinar quais é que são, qual é que é a visão estratégica para este instituto, o que é que deve e o que é que não deve fazer, sem acautelar as necessidades de saúde da nossa população. Foi aqui referido que nunca esteve em cima da mesa o desmantelamento do INSA. Não vejo como é que esta afirmação pode ser dita, quando também é afirmado que o plano seria passar o INSA para a Universidade Nova de Lisboa e para a Universidade do Porto. Ou seja, o próprio INSA iria ter duas desfias, duas entidades que iriam fazer, que iriam ter uma visão estratégica diferente para o INSA Lisboa e para o INSA Porto. A título de exemplo, pergunto se faria algum sentido que o Hospital de São João, que o Hospital de Santo António, que o Hospital de Santa Maria, que o Hospital de São José transferissem os seus laboratórios que funcionam para o hospital para as respectivas universidades e faculdades de medicina que funcionam em colaboração com estas instituições. Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Penso que esta primeira ronda estão feitos os esclarecimentos. Não sei se os senhores deputados faz favor, senhor deputado Simão Cristóvão Simão. Ai! Cristóvão Simão Ribeiro, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Naturalmente, cumprimentar o senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, o doutor Miguel Guimarães. E queria, nesta segunda ronda, começar por pegar naquilo que o Sr. Pedro Serrano aqui disse há pouco, para lhe dizer que concordo em absoluto consigo. O Sr. Pedro Serrano referiu-se, de uma forma que eu concordo em absoluto, que a reforma para a saúde pública mais parece que entrou agora numa terceira temporada de uma série televisiva. E se o Sr. me permitir, eu acrescentaria algo mais. Acrescentaria aquilo que, na minha opinião, são os 7 takes desta nova terceira temporada, que passo aqui a explicar e a explorar. Olhe, o primeiro take foi a constituição do referido grupo de trabalho para a revisão da Lei da Saúde Pública. O segundo take elegeria como uma notícia do Jornal Público que dá conta da existência de um documento confidencial da Universidade de Nova Lisboa que estaria a estudar a integração do Instituto Nacional de Saúde na Universidade Nova de Lisboa. O terceiro, naturalmente, aquilo que foi a reação provocada que eram destacados pela Ordem dos Médicos e pela Associação dos Médicos de Saúde Pública neste grupo de trabalho, que naturalmente, com perplexidade e com um certo sentimento até de revolta, conduziu à sua admissão e à sua saída do grupo de trabalho. E depois, num quarto take, vem o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde dizer taxativamente o seguinte: a Universidade Nova poderia estar a equacionar a integração do INSA na mesma, coisa diferente o INSA entende e, portanto, não concorda com esta integração. No take seguinte, quinto take, apressa-se o Sr. Ministro a vir com as habituais palavras zigue-zagueantes, dizendo que não, senhora, nunca estaria em causa a alteração da natureza pública do Instituto Nacional de Saúde, como se, abro parênteses, uma integração de um organismo e de um instituto público numa universidade pública alterasse a natureza pública do INSA, e portanto ele tem razão, se fizesse a integração não alterava a natureza pública. Não deixa de ser, é curioso, este estilo zigue-zagueante do Ministro da Saúde, como se as pessoas estivessem desatentas ou estivessem a dormir acerca da problemática. Depois, quinto take, o Sr. Reitor, portanto, sexto take, o Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa esteve aqui há pouco e disse-nos taxativamente que existem documentos confidenciais que apenas e só a tutela tem acesso, a Universidade Nova de Lisboa e, quando muito, também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INSA. Eu pergunto-lhe o seguinte, e disse também o Sr. Reitor o seguinte, que neste documento existiam várias opções em discussão, uma delas era a integração do INSA na UNL, e que também referiu as dificuldades de financiamento que o INSA estaria a passar e, portanto, a Universidade Nova de Lisboa voluntariosamente oferecia uma partilha de sinergias de recursos e também para colmatar essa lacuna de financiamento. Pergunto-lhes o seguinte, de forma clara e objetiva. Tratou a tutela deste tema, na vossa opinião, e nomeadamente na relação que deve ter com o Grupo de Trabalho da Saúde Pública, o assunto com a lisura e a transparência necessária que se impõe quando falamos do Instituto que reveste da importância para a saúde pública que reveste o INSA?
Obrigada, Sr. Deputado.
Segunda questão para terminar, Sra. Presidente, e termino mesmo. Eu quero saber se os senhores têm conhecimento de qual foi a posição do Sr. Ministro nesta matéria. E também já agora do Diretor-Geral de Saúde. Porque a mim dá-me ideia, sem querer naturalmente fazer qualquer espécie de acusação, que o Sr. Reitor da Universidade de Novas de Lisboa tem uma ideia daquilo que é a visão da tutela sobre o papel do INSA e o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INSA tem uma percepção completamente diferente daquilo que terá falado com o Sr. Ministro. Portanto, se os senhores, no meio desta terceira temporada, nos conseguirem esclarecer ou conseguirem perceber este drama, agradecíamos. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Nada, com certeza. Mais alguns senhores deputados? Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor. Muito bem, não tinha visto que se tinha inscrito. Faz favor, deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, eu, parece-me que o discurso do Sr. Ministro não foi zigzagueante. Seria zigzagueante o facto de ele dizer que não está em causa a natureza pública do Instituto, seria zigzagueante se ele eventualmente, anteriormente, tivesse dito que estaria em causa. E, portanto, isso não é zigzag. O Sr. Ministro pronunciou a sua opinião sobre esta matéria e também é óbvio, Sr. Deputado, também é óbvio que as questões de um grupo de trabalho, as propostas apresentadas por um grupo de trabalho, não vinculam a decisão do Sr. Ministro. Nem vinculam a decisão de outros órgãos. E, portanto, é um grupo de trabalho que apresentou as suas propostas, ou que apresentaria as suas propostas, mas não
vincula. Sr. Deputados, eu agradeço que este diálogo entre os senhores deputados se faça num momento posterior. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não gostaria de entrar nesta questão que é política e gostaria de até aproveitar um pouco a deixa do Sr. Bastonário e do Sr. Presidente do Colégio de Especialidade, que diferenciaram muito bem a questão, no fundo, a atribuição, não é a atribuição de competências, mas serão um pouco as competências do próprio Instituto, relativamente às matérias de vigilância epidemiológica, sanitária, laboratorial, da questão da investigação. E muito bem. E gostaria de colocar duas questões de ordem muito prática ao Sr. Presidente do Colégio da Especialidade, e que não têm exatamente a ver com este contexto que temos estado a falar, mas eu gostaria de sair daqui esclarecido relativamente a esta matéria. Há relativamente a algum tempo houve uma reorganização dos institutos distritais, regionais. Eram, creio que, 18 institutos regionais e serão agora, e não tenho a certeza exatamente dos números, mas serão agora à volta de uma dúzia de institutos. E, portanto, houve uma reorganização da própria rede dos laboratórios. A questão que eu gostaria de colocar era se esta reorganização, de facto, teve efeitos proficientes nos recursos e na otimização de recursos, ou se se, pelo contrário, tal não aconteceu veio prejudicar de alguma forma as próprias funções e a própria capacidade de resposta laboratorial. Por outro lado, gostaria também de lhe perguntar se o INSA fosse diluído num polo académico, fosse ele qual fosse e fosse ele que a tipologia fosse ela qual fosse, se tal não poderia pôr em causa também a sustentabilidade técnica e idoneidade, porque é isso que é importante quando falamos do Instituto, a própria sustentabilidade técnica, idoneidade e certificação do próprio INSA. E por último, pressuponho que o INSA, para além da sua atividade laboratorial, tem outras funções, nomeadamente, por exemplo, estudos epidemiológicos, inquéritos de saúde, por exemplo, a questão dos médicos sentinela e etc. O que lhe pergunto relativamente a esta matéria é se a independência, a idoneidade e o rigor destes estudos não poderiam também ser postos em causa, ou se alguma forma viesse a acontecer a tal fusão com uma parceria privada ou eventualmente pública ou privada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos e as informações que nos prestaram. Dizer que aquilo que o PCP tem concorda plenamente com esta ideia que foi transmitida, quer pela Ordem, quer pelo Colégio, que de facto o INSA tem uma importância fulcral na vigilância epidemiológica, mas também tem um papel muito importante nas questões operacionais. E se dúvidas houvesse, é vermos casos muito recentes, o caso da Legionela, em que muitos trabalhadores do INSA fizeram um trabalho de colaboração com as unidades locais, mas estiveram no local, estiveram em Vila Franca de Xira, muitas horas, até alguns deles 24 sobre 24 horas, a fazer a recolha dos dados importantes para depois compreendermos, mas de vermos o caso da recente epidemia da hepatite A ou do surto do sarampo e a importância que tem sobre isso. E, de facto, só consegue manter-se nestes níveis, quer da investigação, quer ao nível da operacionalidade, mantendo-se como laboratório de Estado, independente, de facto, das outras estruturas. E, como disseram, e bem, aliás, foi o próprio presidente do INSA que aqui disse que existem parcerias e acordos e articulações com mais de 100 e tal acordos a esse nível. E, portanto, o próprio reitor da Universidade Nova de Lisboa admitiu que têm acordos e têm parcerias e articulações com o INSA, tendo em conta aquilo que é a natureza. Também estamos de acordo que é necessário investir no INSA como investir no Serviço Nacional de Saúde, dotando de mais meios humanos, financeiros, na renovação dos equipamentos. Estamos de acordo com isso. De facto, é preciso uma aposta séria na defesa do Serviço Nacional de Saúde e dos seus laboratórios de Estado, assim como também, de facto, na área da saúde pública. Mas eu gostava de fazer algumas questões concretas que aqui foram ditas. Foi referido aqui não consegui registar o nome, mas o último médico Rui Capucho, que referiu que, relativamente ao INSA, que disse que não pode aceitar que fossem escondidas por parte do Diretor-Geral de Saúde informações quando lhe eram perguntadas e eram questionadas essas informações. As questões muito concretas que eu tenho para fazer é: que informações precisas foram indagadas ao Diretor-Geral de Saúde relativamente à questão do INSA e que informações é que não foram dadas? Isto de facto é muito importante e é muito relevante, porque não pode, entendemos nós, que seja negada a informação relativamente a estes dados. É importante dizer também, e a última questão que eu gostaria de colocar é relativamente a... porque a área da saúde pública e dos médicos de saúde pública é uma área muito carenciada. Hoje o número de médicos de saúde pública é muito diminuta, pensamos nós, face à necessidade e ao reforço também desta área. E a questão que vos colocaria era: de que forma é que esta redução, também a nível das unidades locais e dos agrupamentos de centro de saúde, pode comprometer a saúde pública e o trabalho da saúde pública e, designadamente, um trabalho importantíssimo que aqui foi falado de articulação entre as unidades locais e o INSA, sendo que muitas da informação parte, de facto, da base destas unidades locais e não havendo profissionais, quer médicos, quer outros técnicos de saúde pública em número suficiente, de que forma é que isso pode estar comprometido, esse trabalho de articulação imprescindível, de facto,
obrigada,
para
senhora
a
deputada.
Saúde pública.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Bastonário e a quem o Sr. Bastonário entender que deve lugar, faz favor.
Eu vou deixar objetivas para as que foram feitas objetivamente para os meus colegas, para eles responderem, mas gostava de reafirmar duas coisas. Primeiro, eu há pouco, quando comecei a minha intervenção, comecei por dizer que a demissão da Comissão da Reforma para a Saúde Pública dependeu de vários fatores, mas um deles foi de sabermos, depois que o Diretor-Geral de Saúde estaria a negociar em nome do Ministro uma integração do Instituto com a Universidade Nova de Lisboa e a Comissão da Reforma, e estão aqui pessoas da Comissão da Reforma, nada sabia. Portanto, na altura em que se estava a discutir a reforma da saúde pública. Mas isso aí deixo para depois. Questão importante. A questão da admissão e da saída foi decidida em fórum médico. Ou seja, foi das primeiras decisões em fórum médico. foram decisões objetivas. Isto é muito mais grave do que ser a ordem a decidir sozinho ou os sindicatos sozinhos. São uma série de associações médicas. A dimensão do problema é uma dimensão grande. A preocupação que as estruturas têm com a saúde pública é muito grande. E a saúde pública normalmente está esquecida, é o padrão pobre, não é? Por isso é que a senhora deputada agora dizia que faltam médicos de saúde pública. É claro, faltam médicos de saúde pública. Faltam médicos de saúde pública porquê? É a questão que eu lhe devolvo assim. Porquê é que faltam médicos de saúde pública? Porquê é que o governo não contrata mais médicos de saúde pública? Porquê é que o governo não forma mais médicos de saúde pública? Por aí fora. Segunda questão, relativamente à questão da Universidade Nova de Lisboa versus INSA, obviamente que isto não foi bem tratado. A resposta é imediata. A questão que colocou, porque na realidade nem sequer foi tratado, nem sequer foi discutido. É que se existia um documento, se existia uma proposta, se existia uma intenção do próprio Ministro da Saúde de eventualmente alterar o estatuto daquilo que é o Instituto Nacional de Saúde, ele devia ter dado conhecimento a quem representa os profissionais de saúde, porque é impossível fazer boas reformas contra os profissionais de saúde. Isto é uma regra simples de gestão, toda a gente sabe que é verdade. Portanto, ninguém da saúde pública, a quem a Ordem dos Médicos e todas as outras associações e instituições que participaram no Fórum Médico, teve conhecimento do documento. Relativamente à questão que colocou, que é uma questão importante, da posição do Sr. Ministro da Saúde ou da posição do Sr. Diretor-Geral de Saúde, obviamente merece investigação, mas essa investigação não é a Ordem dos Médicos que vai fazer. Essa investigação está dependente de vocês, está dependente dos deputados. Eu levaria este assunto até ao limite. Queria ver o documento que está a ser ou não acordado. Queria perceber se há ou não há conflitos de interesse. Quer dizer, isso aí compete-vos a vocês. Não compete, obviamente, à Ordem dos Médicos. E, finalmente, daquilo que não é responder às vossas perguntas concretas, isso eles vão fazer, relativamente à importância do INSA e da autonomia, é evidente que o INSA tem que ter autonomia, não pode estar dependente de nenhuma outra estrutura, senão não consegue exercer a sua função de Estado, porque é uma função de Estado que estamos a falar, na sua plenitude. E porque a saúde pública é muito importante para um país. Eu devo-vos lembrar que uma das coisas que foi dita agora a propósito do sarampo, que o plano de vacinação, os planos de vacinação anuais foram feitos e as próprias vacinas, foi provavelmente uma das evoluções mais importantes na medicina, permitiu salvar milhões de vidas em todo o mundo. E isto tem a ver, obviamente, com saúde pública, tem a ver com investigação na área da saúde pública, tem a ver com implementação, programas, etc. Portanto, é uma coisa que a nossa Direção-Geral de Saúde fez muito bem. Nós temos mais de 95% das pessoas vacinadas. Portanto, nós não podemos recuar. Quando nós temos um instituto que deu provas que dentro do quadro da saúde pública funcionou bem, estar a alterar o seu estatuto por uma questão de financiamento, eu não consigo compreender. O Estado tem é que financiar o estatuto. Isto é quase como a notícia hoje do Jornal Notícias. Quando se dizia esta notícia, vai dar que falar, claro que já foi desmentida pelo Ministro da Saúde, mas não deixa de existir, quer dizer, a jornalista Inês Xerec não foi buscar a qualquer sítio, é uma jornalista de primeira água, de que a vacinação do Plano Nacional de Vacinas ia começar a ser feita nas farmácias. Então nós temos centros de saúde que funcionam muito bem. Temos um Plano Nacional de Vacinação excelente, dos melhores a nível mundial, com uma taxa de vacinação acima dos 97%. E vamos agora mudar a forma como é feito o controle do Plano Nacional de Vacinação? Quer dizer, já desmentiram, graças a Deus. Grande Inês Xerec, ainda bem que ela falou na coisa. Muito obrigado. Faz favor.
Começando pela lisura que o Sr. Deputado invocou, nunca houve lisura nenhuma no que se passou nas informações a que tivemos acesso na Comissão da Reforma da Saúde Pública. Aliás, não tivemos acesso a nenhuma informação, repito, nenhuma informação sobre o assunto. Achei graça no visionamento das sessões de audição que houve aqui previamente, que de alguma maneira, um bocadinho ardilosa, as culpas eram quase empurradas para a Universidade Nova de Lisboa. De repente surge o Ministério da Saúde na figura do Ministro e do Diretor-Geral da Saúde como com uma auréola a rodar na cabeça, e o mal da fita era quase o professor António Rendas, que até faltou à primeira audição. As coisas não são bem assim, quer dizer, eu não deixo entrar ninguém em minha casa para fazer o que lhe apetece sem lhe dar permissão, portanto dizer, nós não sabíamos nada, o senhor ministro nunca me falou em nada. Faziam parte da Comissão da Reforma da Saúde Pública três representantes do INSA, para além do diretor. Para além do diretor havia mais duas pessoas que trabalham no Instituto Ricardo Jorge, embora não estivessem a representar no Instituto. Portanto, era fácil entre nós irmos sabendo do que se ia passando, do que se ia dizendo, e numa dessas reuniões entre a Universidade Nova de Lisboa e os representantes do Ricardo Jorge para discutirem a integração, quando foi referido à Universidade Nova de Lisboa o grupo da reforma da saúde pública, e que até havia uma lei da saúde pública que já tinha sido aprovada na Generalidade, na Assembleia da República, que o INSA mantinha as mesmas funções, os representantes da Universidade Nova diziam, nós não temos nada a ver com isso, isso não nos interessa nada, isto já é uma coisa decidida e feita. Portanto, as informações que nós tínhamos sobre o assunto eram essas, papéis, claro que não, para além de uns mails que íamos observando, mas o que é que eu posso dizer? O Sr. Diretor-Geral da Saúde foi posto perante esta realidade no dia em que nós nos demitimos da Comissão. Tenho todo o prazer em fazer um prós e contras com ele aqui, se assim o entenderem. Quanto à rede de laboratórios de saúde pública que o Sr. Deputado perguntou, penso que se estava a referir ao nível dos departamentos de saúde pública regionais, não é? É uma boa pergunta no sentido em que isso também foi um assunto que ficou em terra de ninguém. Os laboratórios regionais de saúde pública, de algum modo, estavam encostados ao nível regional, estavam encostados do ponto de vista técnico ao Instituto Ricardo Jorge, e atualmente essa figura é vaga, essa dependência é vaga e torna as coisas complicadas em termos de trabalho. Nessa Comissão da Reforma da Saúde Pública, a nossa proposta do Grupo de Trabalho foi fazer depender esse nível regional dos Departamentos de Saúde Pública regionais, coisa que a Direção-Geral da Saúde não olhou com bons olhos. Perguntou também se as outras atividades, tipo de vigilância epidemiológica e os estudos que o INSA faz, seriam muito prejudicados no âmbito de uma universidade. Eu diria que, do ponto de vista científico, não, porque as universidades seguem as mesmas regras científicas, mas o problema não está aí, o problema está na finalidade desses próprios estudos. Não é uma finalidade académica que se repercutirá passado uns anos, é uma finalidade, dou o exemplo da vigilância da gripe, que é feita anualmente. Portugal consegue antecipar ao resto da Europa inteira, porque tem um bom sistema, com cerca de 15 dias de antecedência, a progressão de uma gripe ao longo do território europeu. Dessa análise que é feita previamente, depende do modo como é estruturada a vacina que é utilizada a nível mundial no ano seguinte. O INSA tem investigação constante sobre as crises de frio e de calor que ameaçam a saúde dos portugueses. Portanto, há uma investigação que não é investigação académica, que é operacional, que se transforma imediatamente numa realidade concreta. Isso nunca poderá acontecer em ambiente universitário, na minha opinião. Muito obrigado.
Se me é permitido, respondendo ao Sr. Deputado António Salles, e eu agradeço-lhe ter trazido à discussão essa coisa que, sendo já passado, ainda hoje é muito vivida e sentida por nós. Eu trabalho numa unidade de saúde pública chamada do Baixo Mondego, que é sensivelmente o distrito de Coimbra, um bocadinho amputado no interior, vai desde as praias até à Serra do Saco, por ali. São cerca de 500 mil pessoas. E na sequência do despacho que levou à elaboração de um documento que visava a reestruturação dos laboratórios de saúde pública, o Laboratório de Saúde Pública de Coimbra fechou. Era um laboratório que tinha apenas 4 profissionais, de facto os recursos eram manifestamente insuficientes, mas fazia dezenas de milhares de análises e de determinações anuais em contexto de vigilância e de prevenção, diagnóstico precoce e promoção da saúde. A consequência maior que daí resultou foi que, para conseguirmos continuar a manter esse nível de vigilância e de trabalho, tivemos que assumir um custo adicional de transportes de todas as amostras que são colhidas nos centros de saúde da diversa, do agrupamento, digamos assim, e serem transportadas para um laboratório em Aveiro. Eu tenho sérias dúvidas, acho que talvez valesse a pena estudar isso em termos de rentabilidade, que tenha compensado, e acho que não compensou de todo, que se encerrasse um laboratório que até só tinha 4 profissionais, mas dava uma resposta excelente às necessidades, de proximidade, as colheitas eram feitas ali e estavam meia hora depois no laboratório, agora têm que ser mantidas refrigeradas durante algumas horas e ser transportadas com um custo brutal para um laboratório que fica a 60 km de distância. Mas, estávamos a falar do laboratório que ficava na sede da região, em Coimbra, o agrupamento de maior população, e nada disso parece ter pesado na decisão de encerrar aquele e não outros. Encerrou esse, encerrou o laboratório de Viseu e o laboratório de Castelo Branco também está desativado. Portanto, neste momento a região centro, e é aquela onde eu trabalho e é que eu conheço melhor, mas penso que Braga também fechou e outros.
É Braga que está funcionando.
Ou é Braga que está a funcionar, enfim. O que representou para nós foi um desgaste brutal em termos de pessoas e em termos de, mesmo financeiros, puro e duro, de transportes, de desgaste de viaturas, etc. E uma sobrecarga muito difícil de gerir para o laboratório de Aveiro, neste caso. Não me parece que tenha havido grande ganho. Curiosamente, isso surge na sequência da criação de um grupo de trabalho, também mais uma vez um grupo de trabalho, que foi criado em 2012, que tinha, penso eu, 6 meses para apresentar uma proposta para a reestruturação dos serviços de saúde pública, que nunca foi conhecida. E a proposta que foi submetida à discussão foi uma proposta apresentada pelo INSA, que tinha 3 cenários, e um deles era o encerramento de todos os laboratórios do país, ficando só os laboratórios do INSA, um no Porto e um em Lisboa. Não foi essa a opção, felizmente, mas esse era um dos cenários que estava em cima da mesa. Respondendo à sua deputada Carla Cruz, quando fala do número de médicos de saúde pública ser reduzido, não é só o número de médicos de saúde pública, é o número de profissionais que trabalham nas unidades de saúde pública que é muito reduzido. Eu diria que em muitos locais seguramente será insuficiente para as necessidades. De que forma é que nós trabalhamos? Se há coisa que nós aprendemos desde os primeiros dias como médicos e como profissionais de saúde pública é a definir prioridades, é a ter que tomar opções, é a ter que decidir que há coisas que deixamos de fazer para fazer aquilo que é efetivamente mais importante. Agora, a reforma e muitas outras coisas que têm estado em cima da mesa na discussão do que é a tarefa das unidades de saúde pública, ou a missão, ou o trabalho do dia-a-dia, é que nós estamos a fazer muitas coisas que não têm nada a ver com a saúde pública. E se deixássemos de as fazer, passaríamos a ter tempo para fazer, de facto, uma verdadeira saúde pública.
Muito obrigada. Eu só tenho ali o pedido do Sr. Deputado António Salles. Penso que talvez depois o Sr. Bastonário. É uma interpelação à mesa, é?
Uma interpelação. Eu posso ter ouvido mal e posso ter até, eventualmente, não estar a contextualizar. Mas eu estou de acordo com a análise que o Sr. Bastonário fez relativamente ao facto da saúde pública, até como o Sr. Bastonário disse, ser parente pobre, mas eu entendi, posso ter entendido mal, que o Sr. Bastonário perguntou porque é que o Governo não forma mais médicos de saúde pública. Foi isto que o senhor... Mas a idoneidade não é da ordem dos médicos para a
que
formação.
Confere,
é evidente que a idoneidade é da ordem dos médicos, mas quer saber quantas vagas é que ficaram por preencher, ou seja, a ordem dava mais vagas que os candidatos até há 3 anos atrás, Sr. Deputado. Eu tenho o maior prazer em enviar os mapas para ver... Ficavam centenas de vagas para ocupar. E quem decidia as vagas que abriu ou não era o Governo. Não estou a dizer que é este ministro, quer dizer, os ministros anteriores, não estou a falar deste ministro concretamente. Eram os governos sucessivos. Só desde há 3 anos para cá é que começou a existir falta de vagas para todos os candidatos. Durante muitos anos, durante para aí 15 anos, sobravam sempre vagas. E quem decidia as vagas que sobravam era o Governo. Ainda me lembro de estar na CSS. E, na altura, a Presidente da CSS dizer assim, olha, pediatria, vocês têm aqui 50, mas a gente só precisa de 25. Imagino, estou a dar um número à sorte, não faço ideia. Portanto, o Governo decidia as vagas que queria. Também. Portanto, é óbvio que esta preocupação nós tivemos, ainda agora neste mapa de vagas, tivemos a preocupação especificamente com a saúde pública, não só em maximizar o mapa de vagas, que foi o maior de sempre, julgo que são 1.758 vagas, mas também ter mais vagas de saúde pública, etc., e saúde pública em zonas altamente carenciadas, como, por exemplo, é o caso da Madeira. A Madeira, neste momento, se não estou em erro, espero não estar a dizer nenhuma mentira, tem 1 ou 2 médicos de saúde pública.
Tem 2.
Agora, só para a deputada Carla Cruz, e esta que é a minha mensagem final. Senhora deputada, levantou e muito bem esta questão dos médicos de saúde pública e também vai de encontro a isto. E repare, se nós olharmos atentamente para a proposta de lei, desapareceu lá o rácio de médicos por habitantes. E eu pergunto porquê. O que é que se tem a antever para desaparecer um rácio que é absolutamente fundamental para a organização e planeamento da saúde pública? Claro que nós, quando formos ouvidos sobre a lei, falaremos nisto. Mas isto é só uma chega a propósito do número de médicos de saúde pública. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, então chegamos ao fim desta audição. De facto, esta audição extravasou o âmbito mais restrito do objeto que estava pré-definido para esta audição, mas ainda bem que é assim. Temos uma grande disponibilidade sempre para discutir todos os assuntos. A reforma da saúde pública, como eu disse e reitero, ainda tem espaço para ser debatida, discutida, e o contributo do Colégio da Especialidade e da Ordem dos Médicos é essencial para o desfecho deste processo legislativo. Mantemos, obviamente, a nossa disponibilidade para vos ouvir sempre que também o podem requerer a esta comissão. E só transmito ao Dr. Pedro Serrano que, apesar da nossa disponibilidade para prós e contras aqui na comissão não temos. Não me leva mal, mas eu percebi perfeitamente qual era o seu sentido de humor. Nós temos uma função definida e fiscalizamos o governo e é isso que fazemos e discutimos e ouvimos todos os parceiros. Mas, de facto, nem nos compete a nós fazer nem acariações, nem prós e contras. E toda a cobertura mediática é feita pelos órgãos competentes, que são os órgãos de informação. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada a todos. Terminamos a nossa audição.